Εβέλα που νητώνα εμεί. Olá, eu sou a Maria Ceruia, sou artista motivacional, ou seja, inspiro através da arte. E é por isso que pinto velhas bonitonas. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Tudo isto acontece para dar um novo significado à velha, uma palavra habitualmente rejeitada pela sociedade, mas que carrega valores incríveis de maturidade, superação e sabedoria. Com um novo significado, através das Velhas Bonitonas, ser velha pode ser, sem dúvida, ponto de partida para aprender a viver este processo de forma mais autêntica, empoderada e feliz. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer. Esta vai ser uma viagem no tempo, cheia de ensinamentos, até chegar à velha bonitona que há em nós. Até porque, por mais que os anos ditem quem nós somos, podemos renascer em qualquer idade e, sobretudo, podemos aprender com todas as idades, as nossas e as dos outros. A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Ceruia.
A minha velha bonitona deste episódio de hoje é Inês Correia de Campos. Inês vive a vida com intensidade, espontaneidade, simplicidade e fé. Nasceu numa família grande cristã, é a nona de 11 filhos e hoje mãe de 7 filhos e mais um bebê a caminho. Para si, a sua família, a sua história e a sua família agora são o maior presente do mundo. Inês é artista plástica, trabalha em grandes formatos e inspira-se na beleza da criação. Até chegar a dedicar-se exclusivamente à pintura, fez um percurso. Acredita em lutar para crescer e se paramos, paramos. E esse caminho passou por realizar a sua licenciatura de arquitetura na Faculdade Técnica de Arquitetura de Lisboa, sem parar. Casou, teve 2 dos seus filhos durante o curso e após os seus estudos realizou estágios, deu explicações, aulas de desenho, aulas na Escola Ave Maria, Santa Maria, Ramalhão e Cairos Montessori. Realizou várias exposições até conseguir se dedicar hoje unicamente à sua grande vocação, a arte. Inês acredita que somos sempre a mesma pessoa em crescimento e por isso vive a vida com urgência em evoluir. No entanto, na sua história de vida e envelhecimento, aprendeu a ter consciência de que não controla nada nem ninguém. Afirma mesmo que faz a sua pequena parte e Deus faz o resto. Olá Inês, obrigada por teres vindo, por teres aceito este convite e por estares aqui connosco.
Olá, bom dia.
E vou começar obrigada. Pelo princípio. Vou-te começar por perguntar que idade é que tens. Posso?
Não se pergunta. Tenho quase 41, faço dia 5 de fevereiro.
Está quase. E com que idade é que tu te sentes?
Pronto, isso é sempre 21 ou 19.
E nunca sentes sinto, isso mas... porquê? Queres partilhar?
Não sei, acho que na cabeça a gente sente, quer dizer, fisicamente já há alguns limites, mas na cabeça sinto sempre que sou muito nova. Até a dar aulas, às vezes acho que tenho a idade deles e não tenho. Portanto, é assim.
Há um espírito é isto que eu sinto, de encantamento, de conservar a criança que há em ti.
Eu acho que sim, mas eu não fiz nada por isso.
É natural.
É assim.
É assim, exatamente. Sim, então vamos começar esta viagem. Vamos começar pelo presente. Vamos aqui criar uma metáfora e vamos imaginar que tu nascias agora, com tudo o que tu sabes, com tudo o que tu aprendeste, com tudo o que tu viveste. Portanto, imaginar que renascias agora, porque estamos sempre a renascer em qualquer altura e em qualquer idade. Portanto, se tu nascesses agora, qual é que era o primeiro quadro que tu pintavas?
É um bocado difícil, mas se calhar o que eu gostava, e agora acabei de pintar uma série sobre o mar, o fundo do mar, era um quadro enorme, para aí de 5 metros por 3, sobre esse ambiente, ou esse silêncio e essas cores, e esse tesouro que está escondido e que a gente só indo lá é que vê. Acho que era isso.
O tesouro escondido.
Acho que era isso.
Fizeste agora uma, só para fazer um parênteses, fizeste uma exposição do mar, justamente com esta série que falavas. Podes partilhar um bocadinho onde é que está esta exposição, o que é que te levou a fazer, assim, só como parênteses?
Sim, obrigada. Então, a exposição está até amanhã, para quase acabar, na Junta de Freguesia de Cascais. Foram muito simpáticos, porque tive alguma urgência, porque vou ter um bebê em março, de expor antes que o bebê nascesse. É uma ideia que já estava semeada há cerca de 5 anos, quando pela primeira vez fiz snorkeling. Quer dizer que não tem nada assim de extraordinário. É só olhar um metro ali embaixo d'água, estava uma maravilha que eu nunca
tinha
visto.
Fizeste snorkeling aonde?
Na Tailândia.
E que espetáculo! Que viagem maravilhosa!
Que eu não acreditava que esteve e não acreditei que fui, mas fui. E depois toda a minha vida, desde sempre, ali Cascais, Estoril, Guincho, Pardão, mar, não é? Tão português, tão espetacular. E depois foi tentar pôr isso em tela, que não foi muito fácil, e foi um percurso, não é? Um caminho, e depois teve um resultado um bocadinho abstrato, mas de micro, macro ambiente marinho, acho eu, e alegre. Acho
e
que
fabuloso.
Está,
eu visitei a exposição bonito, mas... e provavelmente na altura, quando for ouvido este podcast, já não está, não é? Porque, como disseste, é nestas alturas, mas podem sempre depois seguir o teu trabalho.
Sim, obrigada.
Que é sempre uma forma de conhecer. E voltando então aqui à nossa metáfora do teu nascimento, se tu nascesses agora, voltando aqui a esta ideia, qual era a primeira coisa que tu querias aprender?
Eu adorava aprender milhares de línguas para falar com toda a gente.
Também nestas viagens que tu fazes, porque há 10 anos que viajas,
sim,
com o teu marido e com os teus filhos,
de carro,
por países tão diferentes, não é?
E
qual é que era a língua que tu gostavas de aprender? Assim, a mais que te suscita mais curiosidade?
Ai, não sei, adorava aprender, sei lá, italiano, adorava, acho que é linda. Apesar da gente perceber um bocadinho, não é? Mais fácil. Se cá uma língua é nada a ver, tipo japonês, para entender o que é que lá vai, não sei, acho.
E pegando agora nesta ideia de línguas e de viagens, qual é que era a primeira viagem que tu gostavas de fazer?
Isso é muito difícil. Se calhar ao Japão, que era uma ideia que eu tinha de ser tão diferente. Outra coisa era a África, um bocadinho saudosa, não é? África, Moçambique, África. Ver os animais todos e ver as pessoas e não sei, é assim um bocado romance.
Mais outro tema que tu pintaste, os animais.
A África do Sul, a minha avó veio de lá, gostava, não sei, gostava imenso de fazer assim. Mas pronto, as viagens que temos feito é mais perto.
Muito bem. Agora, vamos depois ver. Deste ponto de partida do presente, vamos agora passar ao teu passado e vamos nos focar nos ensinamentos que hoje podes vir aqui. Que eu te peço com muita gratidão de vires aqui partilhar os teus ensinamentos, que desde logo quando falámos tu disseste que era uma responsabilidade, mas que realmente é importante aprendermos com todas as idades, como eu disse, com as nossas e com as dos outros, e com as tuas 4 décadas. Vamos aqui explorar um bocadinho por cada década um ensinamento teu. Portanto, começando aqui pela década dos 0 aos 10 anos, qual é que foi o maior valor que tu aprendeste aqui nesta fase da tua vida, e como é que ele tomou forma na tua vida futura?
Pronto, isto claro que requer alguma. Primeiro, dizer que a gente ensina alguma coisa é sempre assim, parece que ensinamos, mas não sei muito bem. Mas indo ao valor, depois imaginar, se calhar quando eu era pequenina, como é que era lá em casa, se calhar era isso tudo. Cada um de nós vem de uma casa irrepetível, duas pessoas que têm, não é? Ascendência irrepetível, portanto têm ensinamentos irrepetíveis. Em nossa casa éramos imensos, eu sou a nona, portanto quando eu nasci era uma multidão, eu estou habituada a isso, e portanto muita companhia, muita gente. E era um bocado Deus, pai, mãe e manos. Era tipo Deus, pátria e família. Era Deus, pai, mãe e manos. Se cá senti sempre uma segurança enorme. Tinha sempre as costas quentes. Não me importava dizer o que se cá pensava, porque chegava à casa e tinha o meu clube.
Exatamente.
Portanto, isso e muita liberdade. Sentia-me muito livre. Achou que
e
é
como é que explicas
eu...
essa liberdade? O que é essa sensação?
É saber que que tenho uma casa, que tenho um sítio onde pertenço. Se calhar inconscientemente, ser a nona é uma coisa que eu tenho vindo a pensar mais agora, mas eu podia não existir, não é? Portanto, se calhar eu já tinha essa noção no subconsciente que realmente existir era uma sorte e sentia essa liberdade por isso mesmo, porque eu podia não existir, mas existia. Tínhamos uma casa bem disposta, cheia de música por todos os lados. Também com gente cheia de personalidade.
Ou seja, tudo era possível, portanto,
era um bocado isso. Sentia, se cá atendesse abrigo, sentia má vontade.
E essa segurança, não é?
Como se fosse um gangue, não é? Não,
exatamente. Sei. Percebe-se perfeitamente, e acho que é este ensinamento da segurança, da liberdade que tu aprendeste desde pequenina e que depois tomou forma no teu futuro também com a pessoa que tu te tornaste, não é? Vamos então à tua década dos 10 aos 20. Vamos agora colocar o teu foco no percurso profissional. Não foi por acaso também que eu te chamei, porque tu és artista, és pintora, fizeste um percurso até chegar artista. Houve uma frase que tu partilhaste comigo, que era: temos de estar sempre a lutar para crescer, se paramos, paramos. E portanto, esta frase mostra que tu és uma mulher extremamente lutadora e eu gostava de perguntar o que é que tu fizeste que resultou na tua adolescência para depois, mais tarde, conseguires então esse caminho até à tua vocação de artista. O que é que tu fizeste na adolescência?
Então, eu acho que a partir de uma... Primeiro, nós tínhamos que apanhar o comboio. Eu acho que isto marca, porque desde muito pequenina saía de casa à noite, era mínima, e andava de comboio, ia a pé, pronto, para ir até ao colégio. E depois, todos, íamos todos, não sei o quê. Depois não tinha propriamente um sítio. Primeiro, não tinha facilidade em me concentrar, portanto tinha que lutar muito para ser boa aluna, porque eu queria ser boa aluna, queria aprender, queria. Também sentia essa responsabilidade. Se andava num colégio, então, porque eu tinha assim um bocado, era um bocado responsável.
E querias aprender.
Queria imenso aprender. E, por exemplo, eu gosto imenso de ler e dava imensos erros de ortografia. Na altura não diziam que era disléxica, que precisava isto. Não, eu tinha era que me esforçar mais. Basicamente foi isto, e tive sempre ajudas dos professores. Depois também chegar a casa tarde, horas incertas, não sei o quê, também tinha que procurar o meu espaço para estudar, para fazer os trabalhos.
E no meio dos filhos
no
todos.
No meio disto tudo, não é?
Não há silêncio, não é? Não é uma casa silenciosa para estudar.
É preciso ir pôr a mesa, é preciso fazer imensos trabalhos.
Exatamente.
Portanto, eu tinha que procurar esse lugar. Isso tudo. E depois, muito cedo, para aí com 13, 14 anos, comecei a fazer babysitter e depois outros trabalhos, frente de sala no Teatro Dona Maria, explicações de geometria, trabalhei na Copa, fiz uma data de trabalhinhos, ganhava o dinheiro para sei lá, para o passe, para depois para
e
a universidade.
Os teus estudos também, não é?
E isso tudo para ajudar, não é? E também para me divertir, para comprar coisas que queria. Portanto, eu tinha sempre uns objetivos, não é? Tinha uns objetivos e tinha que lá chegar. Depois queria ir para a Universidade de Arquitetura, não podia ser uma privada. E então, por acaso, lembro-me que tiraram-me uns valores a geometria, que eu trabalhava horas e horas a fazer exercícios de geometria descritiva, que é assim, por repetição, e tiraram-me para aí 5 valores por causa da apresentação, que eu não sou muito perfeitinha. E eu tinha-me esforçado tanto, tinha a certeza que tinha aqueles valores. Então fui refilar, fui pedir uma revisão e por causa disso consegui entrar na universidade. Se não tivesse perguntado,
exatamente,
se não me interessasse, se calhar nunca tinha entrado.
E se calhar tem demonstra, para além de seres uma lutadora, também sempre foste destemida. Não, não, não pensaste duas vezes em perceber o que é que tinha acontecido, não é?
Porque
de facto são 5 valores, não é?
Claro, interessava-me, tinha o meu objetivo e acho que não.
Pronto, e sabias o que valias,
não,
também
não
tinhas
medo.
Com esta segurança de família, tu também tinhas uma boa autoestima desde miúda, sentias
sim,
uma confiança
sim.
também.
Houve lá um salto ali para aí nos 15 anos, para isso da autoestima, acho que sim.
Acho muito bem. Houve. E também fizeste aqui um percurso que não foi exatamente o típico, não é? Portanto, tu foste descobrindo ao longo que foste para a arquitetura, depois.
Sim,
portanto, mesmo não sendo um percurso típico, isso não te desorientou.
Não,
pelo contrário, fez-te lutar mais.
Vai-nos mostrando também os caminhos todos, não é? Na altura acabei o curso, também foi uma luta para acabar o curso, mas pronto, isso também é uma história assim. Também tive que pôr uma ação contra um professor e depois consegui ser reavaliada com a minha segunda filha com 6 meses e o meu pai tinha morrido há 6 meses, assim, uma grande história. Mas aí depois era preciso o estágio, estava tudo a ganhar pouquíssimo dinheiro e a trabalhar até às 5 da manhã e não dava. Então comecei a puxar naquilo que eu também era boa, que era dar explicações, e fui dar aulas. Pronto,
até porque trazer aqui este ensinamento que eu acho que é importante para os adolescentes, que é... às vezes o nosso percurso não é aquele percurso típico. Eu imagino que quero ser advogada, tiro o meu curso e vou ser advogada e vai ser assim. Às vezes as coisas vão tomando forma.
Eu
então
acho
quase
que é
como que esse teu ensinamento também.
Acho que
és
sempre.
Uma mulher à espera do oitavo filho, pintora. Quer dizer, tens um percurso de muita luta e que não é assim tão típico, lá estávamos a dizer, que conseguiste também encontrar
Pronto,
o teu caminho, não é?
Isto da pintura foi mais à séria, foi para aí há 10 anos, já tinha uma data de filhos, mas queria muito, quer dizer, todas as ideias, tudo, despejar para algum lado, não é? Porque... pensar em arquitetura é espetacular. Eu não gosto da parte dos computadores e das burocracias. Acho que ninguém gosta muito.
Eu acho que ninguém gosta.
Mas e então de repente comecei a desenvolver, mas com a perfeita noção que estava muito aquém de onde um dia, com muito trabalho, podia chegar, não sei. Acho que isso tem-se a percepção e vai-se fazendo.
E se pudesses dar um conselho agora aqui um bocadinho a explorar a um adolescente para seguir pintura, pelo que tu viveste em Nova, pronto, todos temos o nosso caminho, mas a arte não é fácil, realmente é um caminho que não é assim tão linear, não é? O que é que
não,
tu dizias?
E
é luta, não é?
Podemos comparar muito e não devemos.
Não devemos nos comparar, devemos, exatamente.
Porque cada um tem o seu percurso,
exatamente.
O tempo possível para... etc, não é? E o que lá está dentro para vir cá para fora, portanto é tudo tão diferente.
E tu também como artista tens o teu próprio método também de pintar,
sim,
tu deixas
sim,
ir
sim.
A tua
é
pintura.
É muito um caos que depois se resolve, ou seja, é um bocado como a vida.
Exatamente.
Ou seja,
e o envelhecimento.
Mais,
e o envelhecimento.
Claro, quanto mais se põe na tela, mais vida ela ganha. E depois é um risco, não é? Cada vez que a gente risca, é um risco, está a arriscar porque aquilo já não sai dali.
E tu não tens medo de pintar
é
grande?
Assim, isso não tenho, mas porque imaginava assim, mas não sei muito.
Dá-te
bem.
Imenso gozo pintar
imenso,
grandes formatos.
Sim, gosto imenso. E claro, é muito mais comercial ser mais pequeno, é muito mais. Há milhares de coisas que é mais vendável e comercial, não é? Mas eu gosto de. Eu gosto, não sei, olha, graças a Deus tenho conseguido indo fazer, não sei.
E muito bem.
Fazendo,
és uma grande
mas
artista.
Nota-se que com o trabalho vai-se evoluindo.
Então acho vamos agora à tua década dos 20 aos 30, aliás. Uma frase tua também, a tua família, a tua história, a tua família de agora são o maior presente do mundo. Também um ensinamento teu e nesta década casas aos 23 anos... descobres o dom de ser mãe e tornas-te mãe de 7 filhos e mais um a caminho. Eu digo sempre mais um a caminho, mas já tens 8 filhos, não é?
Aqui,
já está
sim,
aqui.
Sim.
Aqui eu connosco.
Já, é o Luís.
É o Luís,
sim, já,
é o Luís.
Já,
também já é entrevistado. Também já é entrevistado.
Já se faz.
Diz-me uma coisa, o que é que tu ganhaste de maiores ensinamentos por seres mãe? Como é que se conjuga isto tudo? Ou, o que é que tu aprendeste com os teus filhos?
Eu acho que ser mãe é muita. É assim, vira-nos completamente ao contrário, porque nós temos. Eu tinha imensas teorias, achava imensas coisas e acho, tenho sempre imensa teoria, mas pronto. Mas, primeiro, não se ensina nada que a gente não faça. Portanto, eles não aprendem pela blá 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 blá. Aliás, agora os rapazes em adolescentes ouvem zero mesmo.
Exato.
Por isso, se nós queremos alguma coisa, temos que nós começar por nós. Por isso, Tomás está sempre a dizer, nós não os educamos, educamos-nos a nós.
O Tomás é o teu marido.
É. É que coitado, casou comigo e a vida dele ficou em caos.
Mas tu entras assim por todas
equipa.
As áreas da tua vida.
Somos uma bela
profissional, conjugal,
é tudo à grande
e com emoção, não é? Com força de viver.
É tudo à grande.
Acho que é uma grande característica tua. Tens uma força de viver, és uma força da natureza. Mas voltando aqui então à maternidade.
Os ensinamentos, eles ensinam imensa coisa.
Tu
primeiro
dizes...
que eles não são nossos, aquela coisa é meu. Oh, ai, é tão bonito. Uma pessoa olha e pensa, está bem, mas ele saiu assim, não fiz nada para ele sair assim. Oh.
Não é? Tu não controlas nada, não é? Não...
Sente-se mesmo que está aqui. Está aqui para os ajudar a crescer, no fundo. Também tem que se aprender a gostar de cada um. Também há imensa coisa. Parar, que é uma coisa que eu não faço muito. Parar, ouvir,
esperar.
Ver, esperar. Eles precisam disto tudo. Eu agora estou mais assim. Tenho duas filhas mais pequeninas e elas quase que fazem gato de sapato, bem querem e são espertas para isso. Mas os outros era uma correria, vá, vamos todos não sei para onde. São uns survivals, como dizem as minhas irmãs. Gosto que eles aprendam a fazer tudo, que eles tenham noção que a vida é deles. Acho que isso é...
Tenham liberdade que tu também
sim,
tiveste.
Acho que isso é muito importante. Coisas que, mas
qual
claro,
é o valor que tu lhe ensinas, que tu continuamente lhes ensinas? Tu tiveste...
Eu acho que é muito isto, são filhos de Deus mesmo, é uma sorte estarmos vivos, tem que pensar nos outros, a vida não é eu, porque senão vai acabar mal, vão chocar contra um muro muito grande. Acho que é um bocado isto que nós tentamos ensinar.
E também, mas... se calhar, a tua relação com o teu marido também tem alguma influência, se calhar, para vocês
eu
gostarem tanto
tem,
um do
acho
outro.
Que sim, eu acho que uma coisa que também aprendi é não é preciso muito, não é preciso coisas novas, não é preciso muito, apesar de nós termos muito, ou seja, nós somos uns grandes estudos, mas eles não precisam assim de tanto, é ar livre, é tipo cão, ar livre...
Ar livre, mata.
Horários. Horários é importante, isso é uma coisa, mas eu isso já tinha. Apesar de ser artista, os horários dão-nos muita segurança também. Portanto, tem que haver uma certa ordem.
Mas não é
ordem,
preciso muito, não é?
Mas não é preciso muito.
É preciso...
E desde que o pai e a mãe gostem um do outro, eu acho que é. Acho que é o que eles ficam felizes.
Eu acho que isso é tão bonito.
É muito engraçado.
É um ensinamento
isso.
Tão bom.
É muito
termos essa capacidade que começa de cima, mas sem ser cima, não é?
É?
Que tu dizes muito isso.
Porque é raiz.
Está tudo ao mesmo
raiz.
Nível. Estão todos ao mesmo nível,
isso
não é?
Isso é outra coisa que eu também lhes digo, que é a nossa alma pesa ao mesmo. Ou seja, a mãe e o pai fazem disparados. Toda a gente. Temos a responsabilidade sobre eles e de os encaminhar. Mas esta coisa de serem perfeitos, não serem perfeitos, que os pais também são super-homem e super-mulher, não são, não somos. Isso eu tento que eles saibam e percebam, até porque eu não sou mesmo.
E há muita Ou tolerância seja, entre vocês como família, não é?
Eu acho que há. Eu acho que há, apesar de eu ser um bocado bruta, é que assim, eu no fundo também digo muito o que penso, mas eu acho que há, eu acho que
tu,
eles sentem
tu,
isso.
Tu não tens qualquer isso. Vergonha de dizer exatamente o que tu pensas.
Pois não, isso às vezes é mau, hein?
Não o que se é que pode. Sentes que é?
Porque é preciso ter caridade, não é para falar, é preciso dizer as coisas bem.
Mas tu és boa pessoa, não
gente
vais dizer
vai
coisas más, não é?
Não, eu também sou um bocado. Vamos perguntar aos meus filhos. Mas pronto, é assim, acho que é uma grande luta, mas é no fim é espetacular, é uma grande sorte.
E também há uma grande verdade, não é? Também na,
eu
como
acho
mãe,
que é
como...
muito bom. Agora, que eles nos... A nossa vida muda imenso. Quer dizer, eu todos os dias tenho 10 imprevistos. Não vale a pena... Quer dizer, vale a pena, eu faço planos.
Exato.
E horários, e calendários.
Estavas a dizer há pouco que já planeaste os teus próximos 9 meses.
Já, tenho imenso que... Pronto, esta coisa de ser...
Como mãe também tens que ser organizada, não é?
Completamente. A gente tem que pensar como é que vão ser as férias, o que é preciso, o que é que não é preciso.
Esta conjugação do tempo também é outro ensinamento que eu acho que era bom de ouvir-te a falar sobre isso.
O tempo é...
Como é que tu geres o teu tempo, não é?
Pois, eu tenho, por exemplo, imensas vezes vou cantar ou vou... Tenho imensas atividadezinhas satélite.
Uhum.
E isso tudo, de repente, tem que se organizar de outra maneira. Começo com meias horas para trás. Jantar das miúdas, dar-lhes banho, não sei o quê, ir buscar, ir... Pronto, é uma série de sucessiva sem cessar de acontecimentos e pronto. E a gente tem que se ir organizando assim.
E mas, é muito adaptar-se.
É uma grande
adaptaste...
adaptação, completamente. Tanto a nível profissional como, como em casa. Quer dizer, cada um nasce como é, não é?
E acho que é
não
de
programa nada.
Todas estas tuas áreas e tudo funcionar de uma forma saudável, não é? De uma forma saudável.
Mais ou menos.
E boa e bonita. E isso é espetacular. Bonitona. De uma forma bonitona.
É.
Vamos então à tua década, dos 30 aos 40. E nesta tua última década, os teus 41 já estão nesta década. Gostava de falar sobre a tua espiritualidade, que é algo que é presente na tua vida desde sempre, como falámos. E qual é que é o maior ensinamento, ou outro, ou mais alguns ensinamentos, que tu aprendeste com a tua espiritualidade e que consolidaste hoje aos 40 anos, que já ficou mais ou menos consolidado, coisas que tu aprendeste na tua vida espiritual que trazes já bastante consolidadas agora nesta idade?
Pronto, isto é... primeiro é uma marca, é como se fosse... Como é que eu vou dizer isto? É como se fizesse parte da personalidade desde a barriga da mãe, não é? No meu caso, graças a Deus, foi assim. A gente nasceu e já pensava em, sei lá, arroz e feijão como pensava em Jesus. Era assim uma coisa normal, apesar de ser sempre transcendente, não é? Portanto, vai-se crescendo. Eu tive imensa sorte porque toda a vida tive... tive muita companhia espiritual, muito acompanhamento. Em casa era como respirar, portanto, rezávamos o terço, assim, em família. Eu via os meus pais a rezar, sei lá, tanta coisa. Íamos à missa, eu sabia que os meus pais iam à missa todos os dias, a partir de uma certa altura. Os temas eram
conversas.
Conversas à mesa, quer dizer, não havia tabus de nada, a gente falava muito, tanto dos. Era, quer dizer, no fundo, ter esta noção que somos um, alma e corpo, não é? É uma unidade. E isso depois eu acho que marca muito a crescer, marca muito, porque eu estava sempre à procura disso, não é? Como é que eu sou, como é que. Pronto. E depois, por acaso, pronto, depois, sei lá, isto é quase impossível ir. Se calhar foi-me marcando muito nos passos com confiança que fui dando, que as pessoas que acham um bocado à maluca, ter os filhos, casar logo, estas coisas.
Há muita
coisas,
gente que critica, se calhar.
Arriscar, sim, quer dizer, sim, há, e é, às vezes
porque
é
nunca
difícil.
É suficiente, ou tem menos, ou tem mais,
sim,
ou trabalha muito, ou trabalha
sim,
pouco.
Sim, é um assunto que está posto num patamar onde ele não pertence, não é? Isto não é supermercado e não é... Pronto, na minha opinião, quer dizer, uma vida, a gente de repente tem um filho e pensa, mas como é que isto é possível? Pronto, é um grande milagre, parece assim o dedo de Deus na terra, é uma coisa muito forte, é muito forte, pronto. Mas pronto, a vida depois foi-nos ensinando,
é a maior
com
obra
as lutas,
arte, não é?
Com...
São as maiores obras de arte de todas.
É impressionante, e não, eu não tenho nada a ver com aquilo, quase, não é? É assim uma... mas pronto, se calhar foi-me acompanhando assim no crescimento, sempre, e sempre a procurar e a procurar. E é uma grande companhia e pronto, isto tudo, ter fé e da igreja.
E de confiar também. Que...
Sim, é espetacular. E depois, este ano, há dois anos, fiz um retiro espetacular que é de Emaús, que foi assim uma... que está feito de uma maneira que nós vemos Jesus a passar. Portanto, foi assim, descer do cérebro para o coração, se calhar, mais. E no seguimento disto tudo fomos a Medjugorje também. E foi uma experiência impressionante, e também à Califórnia conhecer pessoas impressionantes. No fundo, vimos pessoas a darem uma cambalhota à vida porque Jesus existe. E isso, se calhar, eu nunca tinha visto tão de perto. Não sei, se calhar era uma coisa mais... Como é que eu vou te explicar isto? Mais mental, menos arrebatadora. porque uma pessoa não vive sempre em arrebate espiritual, uhum. não é? É assim uma... pronto, às vezes precisa disso.
Ou
é uma grande sorte.
Tiveste contacto com pessoas com muita fé mesmo, é
com
isso, não é?
Com muita fé, que viram a vida do avesso. E, por exemplo, aquela Mary's Mills, que é uma coisa que dá de comer a 2 milhões, nasceu de um homem normalíssimo que foi a Medjugorje e teve esta visão.
Uhum. E claro, alimenta e pessoas, combate a fome.
Combate a fome à sério em escolas onde os miúdos não podiam ir à escola porque não tinham que comer e não iam à escola, que vice-versa.
Exatamente.
Então começam a dar-lhes de comer na escola, e isto é possível, e é 20 euros por ano que uma pessoa normal pode dar, e eles arranjaram um método impressionante de cultivo, de autossuficiência, de tudo. As mães é que guardam a chave da comida, portanto está muito bem guardado. Aquilo é
está tudo muito bem feito e está no terreno, eles vão ao terreno.
Portanto, isto é um exemplo de uma coisa
coisas que tu tomaste contacto.
E de repente aquilo passa aqui da nossa, sei lá, ir à missa, tudo muito light, entre aspas. Claro que às vezes temos que mostrar.
Não é aquela experiência, não é?
É, mas de repente vê-se vidas que dão umas cambalhotas, uhum. e é espetacular, e o bem que eles fazem, uhum. o fruto.
E que ensinamentos é que isso te deu a ti, Inês?
Pronto, e depois isto, com esta idade, deu-me uma noção enorme de como é que eu vou te explicar isto? De dependência, da misericórdia. Isto é um bocado chinês, se calhar, mas é isto que me deu. E de querer estar mais perto. É. Agora, é uma luta,
é uma urgência, de solidariedade, se quisermos explicar, de querer ajudar o outro.
Não é só disso,
de amor.
Até, sim, completamente, de amor, de saber que eu sou o que sou
e
Deus gosta imenso de mim assim.
É sempre, pode ser o que
Pronto,
tu quiseres, não é?
Uma sorte.
E é uma sorte.
Acho uma sorte e é isto.
E não... sempre sentiste essa sorte. Agora que fizemos
Sim, só que de repente
desde
uma pessoa vai-se apercebendo mais. Porque os nossos limites, isto de ser mãe, mostra logo os limites todos.
Uhum.
Não sou a estrela que achava que era, de sei lá, de bem disposta
até
ao tempo
Eu
inteiro.
Acho que as crianças têm esse dom de nos mostrar a verdade, não é?
Não há hipótese.
Não há hipótese.
Eles às vezes até dizem: hoje ninguém pode estar ao pé da mãe. Não é um bom dia. Portanto, mostram-nos logo tudo e ser feliz com os nossos limites. Acho que isso tem sido, se calhar, o que a fé
é mais do que um ensinamento.
Dá.
São enormes ensinamentos e é espetacular ouvir-te falar.
Mas pronto, isto é um caminho.
É um caminho, claro, mas é um caminho espetacular e agradeço-te mesmo estares aqui a partilhar. Vamos agora à parte que eu mais adoro, que é vamos ao futuro, vamos imaginar a tua velha bonitona. E eu costumo dizer que quando nós imaginamos a nossa velha bonitona, vamos retirar toda a negatividade, que eu sei que tu não tens, porque já falámos sobre isso,
não
tens qualquer negatividade com o teu futuro, mas muitas vezes a velhice, neste caso, é vista muito como uma coisa negativa, como o copo meio vazio, e a juventude é que é o copo meio cheio, quando a juventude tem coisas boas e coisas más, e a velhice tem coisas boas e tem coisas más, como tudo, são as características de vida. Portanto, vamos aqui desmistificar e vamos ouvir-te primeiro aqui. Portanto, vamos ouvir como é que é a tua melhor versão em velha, de uma forma real, como já falámos, não é uma forma perfeita, mas aquilo que tu mais, como é que tu te imaginas em velha. E vamos começar por perguntar qual é que vai ser a idade com que tu vais ser a velha bonitona. Portanto, há uma idade antes de não seres e a idade que depois já és velha bonitona. A partir de que idade é que vais ser velha bonitona?
Eu acho que é para aí aos 75. Se calhar é cedo.
É um número que te atrai como velha bonitona,
acho
aos 75. Boa. E como é que imaginas? Como é que é essa pessoa que tu vais ser?
Dizem que a minha mãe é muito bonita, eu não sou. Não chego aos calcanhares, mas dizem que eu sou parecida com a minha mãe, então eu imagino-me sempre. E arranja-se, e faz ginástica, e é uma velhota, como eu digo.
É uma velha bonitona.
É uma velha bonitona. Portanto, eu queria ser como a minha mãe, fisicamente e na força que tem, em algumas coisas. Depois também tenho reparado muito, e é uma coisa que eu gostava, é de servir para servir. E também tenho visto que as velhas bonitonas que eu admiro, é porque vivem para os outros.
Uhum.
Porque as outras ficam um bocado velhotas mesmo. Ficam uhum. tristes e... por acaso tenho a minha madrinha, que é um exemplo nisso para mim. sei lá, houve um Natal que cozinhou 5 perus para os outros. É uma trabalheira cozinhar um, agora imaginem 5. E esta marcou-me. Há assim umas coisas que às vezes me marcam. Ou viver a ajudar para os netos e levá-los e
conhecê-los. Não é preciso ir para a África, pode
não,
ser
não,
com a nossa família,
imenso,
não é?
Queria imenso ser mesmo amiga dos meus filhos, netos, sobrinhos, sei lá, amigos deles.
Uma velha bonitona servidora, servidora.
Sim, gostava, gostava.
Servidora.
Isso era o que eu gostava.
Tu gostavas.
Agora, vamos lá ver, não é? Tenho que lutar.
E vamos
tenho
continuar a lutar.
Aqui.
Vamos a continuar a lutar.
Tem que se começar agora.
E diz-me
agora
uma coisa, que oportunidade é que tu vais ter no futuro que ainda não tiveste agora?
Eu acho que é um bocado mais paciência, porque uma pessoa aprende a ter paciência. Ser mais, se calhar, mais serena. Isso deve-se aprender também, acho eu, com o que
com
se
tempo,
vê.
É o que se vê.
Com
é o que
se vai
sim,
sofrer,
sim.
Com o que a gente vai relativizar muita coisa,
é
acho
verdade.
Eu. Ter mais tempo assim para apreciar. Eu hoje em dia já, por exemplo, vou com o Tomás sozinho um dia inteiro de praia, já acho aquilo um sonho. Adoro. Já gosto de estar assim a curtir o momento. Porque antes é sempre uma pressa.
Tu és uma mulher
pressa.
Também da ação, pronto,
sim,
é uma coisa
pronto.
Tua.
Não mas, és de... mas eu acho que é isso. É ter...
Mas dentro dessa ação haver uma serenidade,
haver
uma tranquilidade.
Mais tempo, acho que sim, mais também estar mais perto de Deus, gostava. Também para fazer o que me é pedido nessa altura, não sei.
E tu também apreciares aquelas coisas pequeninas, se calhar.
Sim, acho que isso é.
Que
é imenso,
não
acho,
é
sim,
coisas
sim,
se calhar
sim,
que tu dizes
sim,
do
hoje
tempo.
Em dia isto é uma empresa, não é? A gente trabalha, é uma empresa, a nossa casa, portanto eu vou ter mais tempo, vou estar liberta disso tudo, não é? Depois vou-me amarrar ao que.
Depois vêm os netos, os bisnetos.
É, claro, mas
muito
pronto,
bem.
Já são filhos dos outros.
E diz-me uma coisa: de que crenças limitadoras te vais libertar? Ou seja, coisas que te limitam hoje e que te vão deixar de limitar quando fores uma velha bonitona, que tu imaginas que vão deixar de te libertar. Até porque vais trabalhar para isso, não é?
Tá, olhar para os outros com muito mais compreensão. Acho que isso há de aparecer. Uma pessoa vai. Não é? Primeiro eu vou ter muito mais limites.
Todos nós temos os nossos julgamentos e as nossas formas de às vezes não compreendermos
calhar,
as coisas.
Isto é o que eu acho, espero eu, se calhar fica ao contrário. Isto é o que eu quero.
É o que tu queres e que nós aqui também é uma coisa muito gira.
Quero ser mais desprendida, disponível.
Exatamente.
É isso. Agora, pronto, eu já percebi que isto também começa... Tem que se trabalhar já, porque não se chega lá e é assim.
E aqui hoje já estás a manifestar o que é que tu queres. Portanto,
exato.
Já está a acontecer.
Agora eu vou ter que ouvir
neste
isto todos
momento,
os dias.
Já estás a manifestar. Porque passa muito por manifestarmos o que nós queremos.
Pois é.
Aquilo que nós fazemos hoje vai se refletir daqui a uns anos.
Não,
se
mas
fores...
eu penso imenso nestas coisas. Nós vamos cantar muito em... Temos um coro há mil anos, que também foi uma maneira de espiritualidade que me ajudou imenso. Destes 15 anos, que realmente a cantar eu derretia um bocado aqui o coração. Pronto.
Sim.
E cantamos imenso em enterros e é uma coisa. E nós pensamos imenso, não é?
Quer claro, dizer, quando vais.
Se eu me deparo tanto, todas as semanas vou cantar um enterro mais ou menos, portanto deparo-me com essa.
Com a morte.
O que é que eu quero?
Não é?
O que é que eu quero? Pronto, é um bocado.
Então, por falar nisso, em morte, quando tu pensas também no teu futuro, que legado é que tu queres deixar?
Pois isso é que vem.
Qual
um
é que é esse legado
coisa?
Então?
Então foi o que eu ouvi no outro dia acerca de uma senhora fantástica, eu espero. Não, que era ter a casa sempre aberta, adorar festas. Isto é o que eu quero, mas tenho que me esforçar para isso.
E vais conseguir.
É isso. Que nunca tive medo, pronto, eu estou a pensar como se eu tivesse morrido, não é? Que eu nunca tive medo de defender os valores em que acredito. Pronto, isso eu gostava de ser assim. Mas também nunca fui muito posta à prova, se calhar assim de uma forma dramática, não é? Há pessoas que já sofreram mais. Coisas que eu gostava de deixar. Bondade, sei lá, isto. Que os meus filhos achassem que eu gostava mesmo deles e o meu marido também. É isto.
Tão bom, obrigada. Bom. E agora, última pergunta. Vamos imaginar que tu tens estes 75 anos, és uma velha bonitona, que servidora, com todas estas características que tu sentiste, como tu dizias, igual à tua mãe, bonita como ela, com força, com todas estas características, com os teus 75 anos, estás lá nessa viagem que estamos aqui a fazer, olhas para trás e o que é que tu te vais orgulhar mais de ter sido e de ter feito?
São perguntas muito difíceis.
Mas eu Nós acho... não gostamos de coisas fáceis.
Pois não. Mas eu acho que no fundo é isto, é que fui... É a família, no fundo, é o que nos... É o mais íntimo que nós temos. É... Sei lá, eu podia ser uma grande pintora, se eu não... Se eu fosse uma péssima mãe, se eles crescessem e achassem que eu não lhes liguei nenhuma, era mau, não é? É, tinha pena. Acho que é isso. Acho
é um
que
orgulho é... também de ser mãe e de fazer bem
acho
feito,
que
não é?
É... De tentar, quer dizer, a gente tem...
De fazer o possível, não é?
Mas, sei lá, de ter sido boa mulher, ter sido boa mãe e de ter feito aquilo que Deus quis de mim, acho que era isto. Mesmo que seja uma coisa simples, não é? Porque às vezes a gente
as mais simples são as mais difíceis.
Pois são. Isso foi outra aprendizagem.
Nós
é gostar de passar a
não damos importância às coisas simples.
Nada. Não é? É tudo.
Queremos
para
é a grande.
Eu quero é o resultado. Mas também tem sido aprender a pendurar a roupa sem estar furiosa.
E ter esse
isto
orgulho.
É importante.
Esse orgulho de.
Porque isto é que é o dia a dia, não é?
Do dia a dia e ter feito bem feito também nos dias.
Pronto, isto
pequeno.
Tudo eu sinto que é em luta. Ou seja, não me acho assim nada, acabada em nada.
Exatamente, e por isso é que estás sempre em
acabada
crescimento.
Acabada em nada.
Oh, Inês, és sem dúvida um testemunho de fé e agradeço por teres partilhado os teus ensinamentos, os teus talentos e que acredito que vai ser uma inspiração para muita gente e acho que vai ser uma ajuda também para muita gente. Por isso agradeço a tua coragem de ter estado aqui.
Nada, gente,
agradeço a tua entrega nesta viagem. Pelo teu passado, pelo teu presente, pelo teu futuro e por nos revelares a velha bonitona que há em ti.
Vamos ver. Sim,
obrigada.
Estou contente. Vinhas, não sei.
Olha.
Obrigada também.
Obrigada.
E espero que, olha, que sirva para qualquer coisa.
Sim, vai
obrigada.
Ser muito bem. Obrigada. A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Seruia. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.